queda dos juros básicos, o recuo da inadimplência, que relação isso pode ter? Quer dizer, o juro ainda é muito caro, o crédito, o mercado de crédito oferece dinheiro a empréstimo ainda num patamar muito elevado. Vamos entender o que isso tem a ver, por exemplo, com o tal do spread, que é a diferença, né, que os bancos pagam para captar recursos, que segue a Selic e algo mais ali, e cobram para emprestar esse dinheiro. A gente já tratou desse tema aqui no Jornal da USP e volta ao assunto. E o nosso convidado que está aqui em nosso estúdio para tentar ajudar a gente a entender o tema é o professor do Departamento de Economia da FEA-USP, Faculdade de Economia e Administração aqui da Universidade de São Paulo, professor Márcio Issal Nakane. Bom dia, professor, e bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Professor, eu vou começar. Tem vários aspectos. Talvez eu tenha juntado, assim, fatos diferentes numa mesma apresentação sobre o tema, mas eu começaria porque é o destaque que me chamou a atenção deste estudo realizado por um banco suíço que atua aqui no Brasil, mostrando que há um descolamento, por exemplo, que começou em 2014 com a recessão, ou esse descolamento se acentuou, podemos dizer, nessa relação entre juros básico e o dinheiro, a taxa que efetivamente é paga por quem pega dinheiro emprestado, né? Que fatores influenciam nesta conta, nesta matemática? O recuo da inadimplência deveria estar influenciando essa taxa um pouco mais para baixo? E que outros fatores?
Sim, na verdade eu acho que são dois assuntos relacionados, mas um pouco distintos. O primeiro assunto tem a ver com o nível elevado, né, dessas taxas, né, de empréstimo, o nível elevado dos spreads bancários. Esse assunto por si só, né, já é extremamente complexo, né, tem inúmeros fatores que explicam o porquê, né, dessas taxas, desses spreads serem tão elevados. Tem um segundo assunto que eu acho que está relacionado, mas é distinto, que é o assunto desse estudo, né, do banco, que tem a ver com como que o spread bancário ou a taxa de empréstimo, ele reage, né, a alterações, né, nas taxas Selic e na inadimplência e assim por diante. Uhum. O ponto do estudo é que atualmente, né, as taxas de empréstimo deveriam estar menores, né, do que de fato elas são. Então, pela simulação feita no trabalho deles, deveria ser, por exemplo, né, 20 pontos percentuais mais baixo, né, as taxas de empréstimo. O ponto relativamente a esse estudo em particular é que eu acho que ele não está correto, na verdade, né? Porque o fato é que eles fazem a simulação, né, de um modelo com dados, eles utilizam dados até o final de 2014 e fazem a simulação, né, de 2015 para frente, né? 2015, 16, 17. O ponto aqui é que nesse período de 15, 16, 17, a taxa Selic, né, continua aumentando. E, portanto, né, a taxa de empréstimo também continuou aumentando por um tempo e depois, né, na sequência, que ela começou a cair. Então, eu acho assim, que se o trabalho, né, gostaria de falar alguma coisa sobre os dias atuais, ou seja, quanto que a taxa de empréstimo deveria ter caído em função da redução da Selic, da inadimplência, assim por diante, ela deveria ter feito a simulação a partir do momento, né, em que esse processo de queda na Selic começou a cair, que foi basicamente outubro de 2016. E quando a gente faz isso, na verdade eu fiz esse exercício, né, com um modelo diferente do utilizado pelo estudo, né, do banco, e aí a conclusão é de que não há nada de errado, né, na verdade, né, com a resposta da taxa de juros de empréstimo ao quadro atual. Ou seja, né, o fato da gente estar com uma taxa de juros hoje, né, de 57%, né, no crédito livre ao consumidor, é exatamente o que deveria ser dada a resposta, né, dos bancos à Selic, à inadimplência, assim por diante. Então, assim, não tem nada de errado com a resposta. O que tem de errado é a primeira questão, né? 57% realmente é uma taxa muito elevada, né? Então, assim, na verdade, a questão, a gente volta, né, digamos, à questão.
Erra na comparação, mas está certo no nível elevado, no número em si.
Isso. Então, aí, como eu falei, é uma questão muito complexa, né? São inúmeros fatores, né, explicam, né? Cada um explica um pedacinho. Acho que tem a questão da inadimplência, né? Que já foi mencionado. A inadimplência, né? Tem um outro aspecto que tem a ver com recuperação de garantias. Ou seja, uma vez, né, que o crédito fica inadimplente, o banco, né, tem que fazer um esforço, né, para recuperar, digamos, o que ele emprestou.
Ou pelo menos parte disso.
E esse processo também, né, no caso do Brasil, é muito complicado, é muito ineficiente, depende do judiciário, né, que é bastante ineficiente. Tem uma questão regulatória, né, que os bancos também gostam de falar muito aqui no Brasil, né, questão de compulsórios, questão de direcionamento de crédito, né, que também atua no sentido, né, de encarecer essas taxas. Tem a questão, né, dos custos administrativos no Brasil, o fato de que aqui no Brasil, né, o sistema bancário, né, tem essa rede muito ampla de agências bancárias espalhadas, né, pelo país todo. Isso gera uma estrutura de custos para o sistema bancário no Brasil que é muito alto. Acho que tem uma questão de que os bancos no Brasil também, eles são conservadores, né, no sentido de que o grau de alavancagem, ou seja, quanto que eles emprestam a partir dos seus ativos, é baixo. E isso, por um lado, gera um sistema bancário que é muito sólido do ponto de vista financeiro. Então, quando a gente olha os indicadores de solidez, né, índices de capitalização do sistema bancário no Brasil, eles são muito seguros, tá? Então, é muito difícil a gente observar um banco no Brasil passando, né, por dificuldades, né, de liquidez e tudo mais. Só que a contrapartida desse conservadorismo bancário é que ele se arrisca um pouco, né? Então, do ponto de vista do crédito, né, que é o nosso assunto aqui, né, eles são muito, muito conservadores, né, nas suas decisões. Eu acho que também tem um elemento também que é muito citado, né, popularmente até, que é a questão da concorrência bancária, questão da concentração, né? Ou seja, né, o fato de que aqui no Brasil, né, a gente tem poucos bancos, né, que dominam a maior parte desse mercado. E então as pessoas, né, têm essa noção.
Muito,
né,
grandes também, né? E muito poderosos, né? O que fica, deu para entender assim, a solidez é importante por um lado para a estabilidade da economia. De outro, vamos colocar, a gente tem sempre, jornalista tem um lado advogado do diabo, se o senhor me permite. Então, de um muito seguro de um lado, muito estável de um segundo, mas isso não dificulta muito a vida e cadê o outro lado, o outro papel, que é emprestar a juros razoáveis? Eu nem vou entrar na questão dos lucros, porque a gente vê os resultados divulgados, são coisas imensas, porque eu também não sei o custo. Então, o senhor disse, o custo é bastante grande para esses bancos aqui, mas estão sempre amparados, é um setor muito amparado, porque representa a estabilidade da economia. Agora, coloco a seguinte questão. Então, como é que fica isso? Qual é o compromisso também, e o interesse, não é só um compromisso, é um interesse por parte do banco, em fazer essa economia girar, fazer as pessoas pegarem de fato esse empréstimo, conseguirem de fato pagar. Quer dizer, não há por parte dos bancos um estudo, um trabalho, no sentido de evitar, prevenir inadimplência, com juros mais razoáveis ou formas de pagamento? A gente está vendo muito essa discussão agora com como é que vamos administrar as taxas do cheque especial, se chegar a 30 dias vai cair, quer dizer, não vai ser o mesmo juro cobrado nos primeiros 30 dias quando a pessoa cai no crédito rotativo do cheque especial, do cartão de crédito, também tem que se calcular um juro diferenciado, porque as pessoas não caem ali simplesmente porque desejam, não é, professor?
Isso.
As pessoas estão passando por muita dificuldade, é um nível de desemprego muito elevado, então vamos olhar para o todo. E aí, e esse lado dos bancos? Quer dizer, não tem essa preocupação de prevenção e de interesse em facilitar nessa busca de crédito?
Então, eu acho que assim, um banco, ele entende, né, que a sua principal atividade, digamos, tem que ser essa atividade de intermediação financeira, né? Ou seja, ela capta recursos, né, das pessoas e utiliza esses recursos, né, idealmente, né, para atividades que têm a ver com crédito. O ponto também é que aqui no Brasil, uma parte dessa destinação, né, dos recursos que eles captam, não vai para crédito, né? Quer dizer, a gente tem uma parte importante que eu já tinha mencionado, né, de compulsórios,
tem esse lado, claro.
Mas também tem uma parte importante, né, que vai, né, porque a gente chama de tesouraria, né, que são as aplicações, né, em títulos públicos. Então, assim, uma parte dessa história que a gente está contando aqui também tem a ver, né, com a situação do setor público, ou seja, o setor público no Brasil.
Dívida do setor público.
Dívida do setor público, exatamente.
Justamente.
Exatamente isso. Então eu acho que os bancos, eles têm essa preocupação, o papel deles certamente é fazer essa intermediação financeira, né, entre, né, os credores de um lado, né, e os devedores de outro. Agora, né, como você mesmo mencionou, que a gente tem que olhar para o todo, a gente tem que olhar para o quadro da economia brasileira como um todo, e esse quadro da economia brasileira como um todo ainda é uma situação em que o setor público pega uma parte importante, né, desses recursos.
Ah, o que o senhor está dizendo é que sobra um pedaço menor, não é tão grande essa fatia para emprestar quanto parece.
Então, esse é o ponto da alavancagem que eu estava mencionando. Tá. Né? Ou seja, o que a gente chama de alavancagem é exatamente essa transformação, digamos, né, dos recursos que os bancos captam do público e quanto que eles destinam, né, para suas atividades de crédito. Né? É claro que, assim, ao longo do tempo, né, ao longo desses anos, a gente está indo para uma situação mais favorável. Uhum. Né? Então, a parcela do crédito, né, nos ativos bancários, ela tem crescido muito. Né? A parcela do crédito como proporção do PIB do país tem aumentado bastante. Então, assim, a gente está passando por um processo ao longo dos anos, eu acho, de uma situação melhor. Né? Então, é claro, né, que a gente talvez gostaria, né, que isso se desse a um ritmo mais elevado. Mas, né, não é fácil a vida, né, digamos, né, não é fácil para nós, e eu imagino, né, que também não seja fácil, né, para o setor bancário, né, porque acho que um outro aspecto também é que na situação atual, a gente está com uma situação, né, de uma economia ainda, né, com um processo de recuperação muito frágil, a gente está com uma situação em que as pessoas estão com nível de endividamento muito elevado. É verdade que isso também está caindo aos poucos, mas ainda assim, estamos com um nível de endividamento muito alto. Então, assim, então nessa conjuntura, né, nesse aspecto desfavorável de curto prazo, eu acho até razoável, né, que os bancos fiquem reticentes, né, em começar um processo mais agressivo, né, de redução dos juros. Mas isso está acontecendo. Meu ponto também um pouco é esse. Assim, quer dizer, a gente não está com a velocidade, digamos, né? Que a gente
talvez gostaríamos, mas só quer dizer que o juro vem caindo.
O juro vem caindo e vai continuar caindo.
É.
Né?
E esse é um tema que está na ordem do dia. Só se fala nisso, tentar reduzir esse juro para movimentar essa economia.
Isso, né? E aí nesse aspecto entram as medidas, né, que você mencionou, né, a respeito de, né, cheque especial, cartão de crédito, né? Então, tanto o Banco Central, né, quanto o Ministério da Fazenda, eles elegeram esse assunto, né, spread bancário, como uma das suas bandeiras de atuação. Né? Então, além dessas medidas relacionadas com cartão de crédito, com cheque especial, tem toda a discussão de cadastro positivo, né, por exemplo.
Sim, isso precisaria caminhar, né? Quer dizer, aquele que quiser ajudar quem paga e paga, pega emprestado e consegue pagar por diversos fatores, que é o chamado de bom pagador. Esse cadastro também está emperrado, já tinha que ter melhorado. Quer dizer, as coisas demoram muito para acontecer no Brasil, né?
Demoram. Bom, eu acho que é uma característica, né, do nosso país, né, feliz ou infelizmente. Eu acho que tem a questão também que dificulta nesse momento, né, que é a questão política, né. Então, boa parte dessas medidas, por exemplo, cadastro positivo, depende, né, de uma negociação com o Congresso, e aí entra, então, né, em questão toda, né, a pauta, digamos, legislativa, a relação entre o executivo e o legislativo, que atualmente, né, não está fácil, né, base aliada do governo, fragilizada por conta da conjuntura política. Então, tudo isso, né, não ajuda, né, nesse processo de tornarem, né, essas medidas mais rapidamente implementadas.
Então, vou lhe fazer mais uma pergunta para a gente já ir caminhando para a nossa conclusão, professor Nakane, que é o seguinte: é uma tendência, os juros devem cair, o Banco Central tem feito esforço para isso, muito bem, na negociação com os bancos privados, os bancos públicos mexem com suas taxas de alguma maneira para incentivar ou forçar essa concorrência no mercado de bancos, nesse mercado de crédito, mas isso tudo ainda está muito tímido, não está ajudando nem empresas, nem pessoas, né, individualmente. Então, o que, pode ser feito, independentemente da aprovação, do que depende da aprovação do Congresso, da participação do Legislativo, o que, o Banco Central pode continuar fazendo nessa negociação com os bancos para realmente ajudar as pessoas, tentar reduzir o spread, aquela diferença, né, que a gente já falou aqui, entre capital, recurso e aí cobrar para a empresa. O que pode ajudar? O senhor disse que esse movimento já vem acontecendo. Muito bem. Então, vai continuar sendo a pressão do Banco Central sobre os bancos diretamente? É isso?
Eu acho que tem tem que ter ações, né, digamos, de vários lados, uhum. né? Então, eu acho que tem que ter uma ação, não só de Banco Central, mas ação do governo como um todo, né, sobre aspectos regulatórios, inclusive. E, obviamente, né, também tem que ter ação do outro lado, digamos, né, dos bancos. Acho que tem que ter ação também dos consumidores, né, ou seja, né, a gente tem que ter também consumidores, né, que evitem cair nesse processo, né, de endividamento muito danoso. Né? Então, a gente está falando dessas linhas de cartão de crédito e de cheque especial, que são as piores linhas de crédito que existem.
Mas, às vezes, né? O sujeito não sabe nem trocar uma dívida maior por uma
Exatamente.
Menor. É falta de educação financeira.
Isso.
As pessoas não sabem disso, né,
professor? Exatamente.
A gente sabe que o brasileiro ele não é bem formado nessa área.
Exatamente.
Né?
Eu acho, por exemplo, que educação financeira é um ponto importante. Acho que é um ponto que a gente tem que prestar atenção também. E eu acho que também tem um aspecto. Quando a gente olha assim, no período recente, né, os momentos em que a gente observou reduções muito significativas dessas taxas de empréstimo foram também ligadas, né, com criação, né, de novos, com inovações, né, nesse mercado, né, criações de novos produtos, criação, né, de produtos com garantias melhores. Aqui eu estou me referindo principalmente a crédito consignado e a parte referente à alienação fiduciária no financiamento de automóveis. Então, essas foram duas inovações introduzidas nesse mercado, né, que sinalizaram no sentido da importância de ter boas garantias, e as taxas de empréstimo dessas modalidades são extremamente baixas, né, comparada às taxas, né, de outras modalidades.
Quer dizer, o modelo deu certo nessas áreas.
É um modelo que deu certo nessas áreas e também sinaliza, eu acho, uma das possíveis ações, né? Então, pensar em produtos, pensar em inovações no mercado de crédito que tenham essa característica, né? Que tenham a característica de oferecerem boas garantias, oferecerem boa recuperação de garantias por parte dos bancos. Então, eu acho que essa parte é uma parte que todos, né, podem ajudar, né? Eu acho que não só, né, Banco Central, Ministério da Fazenda, mas também, né, os próprios bancos.
Vamos continuar acompanhando o assunto. Eu agradeço muito a participação, os esclarecimentos do professor Márcio Issal Nakane, que é professor do Departamento de Economia da FEA USP. Muito obrigada mais uma vez, professor, por sua atenção aqui com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço o convite.